Esse episódio contém descrições de violência, estupro e assassinato. Recomenda-se cautela. Nancy DePriest era uma funcionária da Pizza Hut em Austin, Texas. Ela tinha 20 anos, era casada com Todd e tinha uma filha bebê chamada Sylvia. Sua mãe, Jeanette Pop, e os clientes da pizzaria relataram que ela era uma moça feliz e que gostava das pessoas. Nancy era encarregada de abrir a loja todos os dias às 7 horas da manhã, quando começava a preparar a massa das pizzas para o almoço, antes que os outros funcionários chegassem. No dia 24 de outubro de 1988, ela cumpria sua rotina de trabalho como de costume. Seu gerente ligou na loja várias vezes para falar com ela e verificar se estava tudo em ordem, mas ela não atendeu. Ele então se dirigiu até a Pizza Hut por volta das 9:30 da manhã e, para sua surpresa, encontrou Nancy nua no corredor, entre a cozinha e o banheiro. Havia água vazando pela pia do banheiro e o chão estava alagado. A vítima estava deitada em meio a água e sangue. Ele acionou a emergência. A polícia chegou ao local e constataram que ela ainda estava viva, porém inconsciente. Chamaram os paramédicos e, durante os primeiros socorros, notaram um único ferimento atrás da cabeça, que parecia ser um tiro. Ela foi levada ao hospital, mas não sobreviveu ao ataque. Quem poderia ter assassinado Nancy? Qual a motivação do crime? Até onde um investigador pode chegar para resolver um caso? Como uma confissão pode ser induzida? A pressão popular e da mídia podem interferir positivamente e negativamente em uma investigação de assassinato brutal? Esse caso é surpreendente pela reviravolta mais de uma década após a condenação dos criminosos. Vamos tentar compreender tudo o que aconteceu nesse caso e suas consequências. Eu sou Karen Fabiana.
E eu sou Renata Vey.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Naquele dia, Nancy não estava escalada para trabalhar, mas se voluntariou porque queria participar de um jogo de softball da empresa à tarde. O crime aconteceu antes do horário de abertura do restaurante. Nancy estava sozinha no local e não havia nenhuma testemunha para ajudar a investigação.
O local não tinha sinais de arrombamento ou invasão forçada. A polícia descobriu que o motivo aparentemente tinha sido roubo, porque o cofre estava vazio. O gerente informou que havia cerca de $500 no local, e uma cápsula de calibre 22 foi encontrada próxima ao corpo da vítima. Mais tarde, a autópsia revelou que Nancy havia sido estuprada, e a causa da morte foi ferimento à bala de calibre 22 na parte de trás da cabeça. O criminoso deixou as torneiras da pia do banheiro abertas e tampou o ralo com um avental, provavelmente para tentar provocar uma inundação na cena do crime e destruir qualquer evidência presente no local, como fibras, DNA. O gerente informou que ligou para checar se estava tudo bem por volta das 8:30 da manhã, mas Nancy não atendeu a ligação. Por isso, ele se dirigiu até o local para checar se estava tudo bem. Ele disse também que, na rotina normal, ela costumava ligar cedo para o fornecedor pedindo alguns produtos frescos para o dia. A polícia checou com esse fornecedor e ele informou que ela ligou para ele por volta das 8:15. Logo, o assassino deve ter atacado nesse intervalo. Os únicos acessos para a loja precisavam ser abertos com chave ou destravados por dentro. Logo, a polícia sabia que quem entrou era de confiança da Nancy.
A polícia checou o marido da Nancy, mas ele estava no trabalho no horário estimado do ataque. E a polícia acreditava que as mãos amarradas nas costas e o estupro indicavam que provavelmente era um crime cometido por mais de uma pessoa. A mídia ficou em cima do caso, recompensa foi oferecida por qualquer informação que levasse aos criminosos. O caso teve algumas denúncias. Uma pessoa que inclusive chegou a dizer para uma testemunha que tinha cometido o crime com um cúmplice, mas nenhuma informação era verdadeira. Semanas se passaram e nenhuma pista aparecia. A recompensa foi aumentada na esperança de chamar mais atenção para o caso.
Um dia, funcionários do restaurante em que Nancy trabalhava notaram um comportamento estranho de dois homens, que também trabalhavam na mesma rede, porém em outra unidade. Os homens eram Chris Ochoa, de 22 anos, e Richard Danziger, de 18 anos. Os funcionários notaram que os dois ficaram dentro do carro observando o restaurante por um tempo. Depois entraram e se sentaram. Conversaram sobre o crime e, para surpresa de todos, os dois começaram a fazer brindes com cerveja a Nancy DePriest, com um comportamento no mínimo estranho. Ambos eram cozinheiros em outra unidade da Pizza Hut e moravam juntos. Chris Ochoa trabalhava no mesmo restaurante de Nancy e havia sido transferido para outro restaurante da rede, onde virou assistente de gerente. Os funcionários da pizzaria ligaram para a polícia e informaram sobre o comportamento suspeito dos dois homens. Ao conversarem com o gerente que encontrou Nancy inconsciente, ele informou que tinha que checar duas unidades da rede e que, estranhamente, nenhuma das duas atendeu o telefone de manhã. Uma era de Nancy e a outra era de Richard Danziger. Isso já levantou mais suspeitas ainda sobre os dois homens, pois Nancy os conhecia e certamente os deixaria entrar no local.
A polícia então interroga os dois homens. Na época, houve muita pressão da mídia e, claro, da família também, para que o caso fosse resolvido. Então, o experiente investigador Hector Polanco foi convocado para assumir o caso. Ele era conhecido por conseguir resolver até os crimes mais difíceis e que todos consideravam impossíveis. E nesse caso, sua fama procedeu. Polanco resolveu o caso de Nancy rapidamente, mesmo sem testemunhas ou a arma do crime. Como isso foi possível? Ele obteve uma confissão assinada de Chris Ochoa.
No interrogatório, Richard Danziger afirmou que não tinha nada a ver com o assassinato. Seu comportamento foi relatado como estranho, já se protegendo das acusações sem nem ser acusado ainda. Ele disse que estava com a namorada, Donna Engstead, no momento do crime, que também trabalhava no mesmo restaurante que ele como uma gerente local. E Donna confirmou seu álibi, explicou que ela e Danziger dormiram e perderam a hora de abrir o restaurante. Danziger tinha uma ficha criminal por crimes pequenos, talvez por isso ele tinha um comportamento mais suspeito, mais esperto durante o interrogatório. Mas Ochoa nunca tinha sido preso ou acusado de algum crime. Ele estava com muito medo e provavelmente confuso. Então, após 2 dias de interrogatórios e diversas mudanças na sua versão, ele confessou o crime e implicou o amigo Danziger. Ele relatou que os dois conseguiram a chave para entrar no restaurante e encontraram a vítima sozinha, preparando a massa da pizza. Eles a forçaram a abrir o cofre, pegaram o dinheiro e então amarraram, tamparam sua boca e a estupraram 8 vezes. Quando o ataque acabou, Ochoa atirou em Nancy, alegando que ela havia reconhecido eles.
O laboratório testou o DNA do sêmen encontrado na vagina de Nancy e comparou com o DNA de Ochoa. Na época, o exame de DNA não era como os de hoje. Em 1988, eles testavam um único gene, e a amostra era compatível com Ochoa, porém era compatível com 10 a 16% da população. Estatisticamente, cerca de 3 milhões de texanos poderiam ter o mesmo marcador genético.
Outra prova forense que ligava os dois suspeitos ao crime era um fio de cabelo encontrado no banheiro que era microscopicamente similar ao cabelo do Danziger. Bom, naquela época esse tipo de prova era aceita. E vamos considerar que junto a essas evidências havia também uma confissão assinada.
Ambos foram presos e levados a julgamento em 1990 pelo assassinato de Nancy. Danziger se declarou inocente desde o princípio. O júri considerou as provas bastante convincentes e rapidamente declararam ambos os réus culpados.
Ochoa escapou da pena de morte, pois confessou o crime, e foi condenado à prisão perpétua. Danziger foi condenado por estupro e sentenciado à prisão perpétua também.
A família de Nancy estava aliviada que a justiça tinha sido feita rapidamente e os assassinos estavam atrás das grades. Até que em 1998, 8 anos após as condenações, um preso no Texas chamado Akin Yosef Marino escreveu uma carta para o então governador na época, George W. Bush, intitulada Murder Confession, ou Confissão de Assassinato. Nessa carta, ele diz que carregava em sua consciência um peso muito grande e que, após passar por um despertar religioso, precisava confessar um crime que ele cometeu e que duas pessoas inocentes estavam presas injustamente por isso. Na carta, ele relata que as provas que o ligam ao crime, como as chaves da vítima, poderiam ser encontradas na casa de seus pais. Ele relata, inclusive, que escreveu uma carta confessando o crime para a polícia local um ano antes de contatar o governador, mas que não tinha recebido nenhuma resposta da polícia. Trechos da carta foram publicadas em uma reportagem do New York Times.
Na carta para o Bush, Marino inclusive escreve que o governador tem a obrigação moral e legal de tomar uma atitude. Ele escreve: "Eu digo ao senhor que eu estou condenado a 3 prisões perpétuas por outros crimes não relacionados e que eu cometi esse crime hediondo e estava sozinho." E, gente, pasmem, nada foi feito. Os dois homens que Marino disse que estavam presos injustamente seguiam encarcerados depois de mais de 10 anos após o crime. Segundo a reportagem do New York Times, o escritório do governador na época diz que a carta de Marino não chegou ao governador Bush. Eles alegam que mais de 1.400 cartas de presos chegam para o governador por ano e que são encaminhadas para a agência responsável pela parte jurídica. E que essa carta de Marino caiu numa categoria diferente. Havia sido indicado que uma cópia havia sido enviada para o promotor Ronnie Earle e que não encaminharam a carta para evitar duplicação. O escritório de Earle diz que não recebeu carta nenhuma. Enfim, essas desculpas burocráticas, né, gente? Eles chegaram até a cogitar que Marino poderia ter se equivocado ao enviar as cartas para endereços errados. O fato é que a carta que iniciou a abertura de nova investigação foi recebida pela polícia de Austin, segundo uma reportagem da ABC News, em 1996, onde Marino escreveu que era 100% responsável pela morte, assalto, estupro e assassinato da Nancy DePriest, e que agiu sozinho e tinha provas físicas prontas para serem recolhidas. Os policiais realmente encontraram na casa dos pais dele malas de depósito de dinheiro da Pizza Hut, as chaves de Nancy, algemas que foram usadas na vítima e até a arma que Marino disse ser a do assassinato. Gente, demorou 2 anos para que a polícia buscasse alguma ligação entre os condenados e Marino, para só então entrar em contato com o escritório da promotoria e informarem sobre a carta e as descobertas. Enquanto isso, Marino seguia mandando confissão, esperando ser ouvido, inclusive para o governador Bush, como a gente citou ali atrás. Eu achei particularmente essa situação toda muito revoltante.
Pois é, e só em 1999, o Innocence Project, um programa que usa evidências de DNA para reverter sentenças de assassinatos, se uniu a outros grupos semelhantes para tentarem ajudar Ochoa e Danziger. Eles criticaram o governador pela lentidão para tomar uma atitude em relação à carta de Marino e disseram que isso enfraqueceu a confiança no sistema criminal de justiça do estado do Texas.
Marino escreveu a primeira carta de confissão em 1996. Chegou a enviar confissões para a polícia de Austin, para jornal local e uma união do ramo da liberdade civil americana. E em 1998, escreveu para o governador George Bush. Olha que absurdo isso, gente. Foram inúmeras tentativas de confissão. Eu entendo que são muitos pedidos de presos por ano, muitas cartas, mas como que um caso desses ficou assim, ignorado enquanto pessoas inocentes estavam presas? E como que a polícia de Austin demorou tanto para investigar e procurar o promotor do condado?
E em 1999, né, quando o Innocence Project iniciou sua investigação para o caso, eles entraram em contato com as autoridades do Texas. Nessa mesma época, o escritório da promotoria, liderado por Ronnie Earle, ficou sabendo da nova confissão e decidiu reabrir o caso. E logo perceberam que haviam muitas evidências corroborando a confissão de Marino. O teste balístico provou que a arma de Marino era a que matou Nancy, e dessa vez o exame de DNA mais moderno confirmou que o DNA da cena do crime não era de Uchoa e Denziger, mas sim de Marino. Os dois homens condenados pelo assassinato e estupro de Nancy eram realmente inocentes. Depois da repercussão desse caso, a promotoria anunciou que outros 400 casos de assassinato e estupro com evidências de DNA deveriam ser reavaliados.
Bom, agora a gente vai entrar naquelas perguntas, né? Como que uma confissão pode ser induzida? Se o Ochoa e o Denziger eles eram inocentes, por que o Ochoa confessou e ainda acusou o Denziger de cúmplice? E outra coisa que eu me perguntei muito, assim, é até onde um investigador de polícia ele pode chegar para conseguir resolver um caso? E a pressão da mídia e da família, ela pode influenciar uma investigação? Eu acredito que sim, eu acho que ela bota uma pressão para que realmente esse caso não seja esquecido e que realmente os culpados sejam presos, mas ao mesmo tempo essa pressão eu acho que pode ser ruim porque a polícia pode tentar resolver, assim, a qualquer custo esse caso e às vezes, como aconteceu aí, não ser justo de verdade, né?
Lembra bastante o caso Evandro, né, que está até no Globoplay, que os inocentes foram torturados e chegaram a confessar. Então, uma pessoa num medo extremo, ela fala qualquer coisa para sobreviver. Mesmo que isso implique colocar outra pessoa em perigo. Eu acho que isso que choca muito a gente. A gente não espera que a pessoa que está confessando ainda vai implicar um colega, um amigo. No caso do caso Evandro, a filha implicou a própria mãe. Tamanho era o medo que elas estavam sentindo lá, e acho que o mesmo aconteceu aqui com o Ochoa, que acabou implicando o amigo Denziger, né? E a namorada do Denziger contou que o investigador Polanco, que era o encarregado do caso, tinha sido extremamente agressivo no interrogatório, que ela mesma ficou muito assustada. Então eu fico pensando no impacto emocional, mental dos suspeitos, né? O Ochoa disse que logo de cara já percebeu essa tática do Polanco. Ele dizia: vamos acusá-lo desse crime, tendo você cometido ou não, pois esse é um caso de grande repercussão, eles querem algum culpado. E aí, para convencer o Ochoa, para dar mais medo nele, o Polanco ficou descrevendo como que ele seria estuprado na prisão, o ameaçou de pena de morte, ele batia no braço e dizia: vai ser com agulha, com injeção letal, vai ser inserida aqui no seu braço, enfim. Fazia aquele terrorismo na cabeça dele, né? O Ochoa resistiu por 2 dias, até que acabou confessando, cedendo e confessando. Acredita-se, então, que o Ochoa foi manipulado para repetir frases ditas pela polícia para tornar a sua confissão mais plausível. E a mesma coisa aconteceu no caso Evandro, que a gente ouviu lá no... Eu ouvi pelo podcast. A Fabi, acho que assistiu a série no Globoplay, né?
Sim, assisti.
Eles ficavam repetindo frases. Você vai ter que dizer assim, 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 até que saísse do jeitinho que eles tinham sido treinados para falar, né? Então, talvez por isso o Denziger tenha sido apontado como cúmplice, porque desde o início a polícia achava que ali era uma obra de duas pessoas e não de uma só. Já só da polícia achar que ali tinha duas pessoas envolvidas, não se explica o que, que tem a ver uma coisa com a outra. A pessoa foi estuprada com as mãos amarradas para trás, e isso significa duas pessoas. Não significa duas pessoas, tanto que não foi, foi uma pessoa só. E aí, então, eles ficavam pressionando que tinha que ter uma segunda pessoa. Quem era o amigo mais próximo era um Denziger, foi. É muito triste tudo isso.
E, para piorar, essa não foi a primeira vez que as táticas de interrogatório de Polanco foram questionadas. Ele já tinha sido acusado de induzir outra confissão falsa de assassinato e de mentir durante um testemunho em julgamento. O Polanco ele foi demitido da polícia, quando, na minha opinião, ele deveria ter sido preso, né? Infelizmente não foi, mas eu achava que ele deveria ter sido preso. E agora vem, assim, o mais absurdo nessa história toda, que eu li, eu não consegui muita informação sobre como essa história terminou. Mas um juiz reverteu a demissão dele e ele voltou para a polícia do Texas. Depois disso, eu não consegui achar nenhuma informação se ele realmente seguiu na polícia do Texas ou se ele foi desligado de novo. Só sei que ele tinha sido alvo de uma investigação da promotoria.
E no caso do Ochoa, o pior é que, mesmo ele estando já preso, condenado, ele seguia confirmando a sua culpa. Foi o mesmo que aconteceu com a Celina Bage e a filha, né? Porque elas tinham tanto medo. Depois de um tempo, elas disseram que não, que elas tinham sido torturadas e tal, mas elas ficaram ainda um tempo dizendo que elas eram culpadas, de tanto medo que elas tinham de vir a morrer depois. Quem garantia que não tinha ninguém dentro da própria penitenciária para matar ele? Então ele morria de medo e continuou dizendo que ele era o culpado. E aí, inclusive, após a confissão do Marino em 98, o Ochoa foi interrogado de novo e ele continuou dizendo que ele era culpado.
Então, mas por quê? Qual o motivo dele saber que tinha uma pessoa confessando o crime e ele não falar a verdade? É isso que eu não consigo entender.
Então, o próprio Ochoa disse depois que ele tinha muito medo da polícia, ele tinha medo até do que poderia acontecer com ele dentro da penitenciária, ele tinha medo de que pudessem implicá-lo num outro crime, e aí, ao invés de prisão perpétua, ele iria para pena de morte para tentar fugir desses problemas, ele disse. Mas, enfim, para sobreviver, ele continuou mentindo, dizendo aquilo que ele achava que era o que a polícia queria ouvir, né?
Gente, isso é muito bizarro, né? Eu fico imaginando como deve ter sido torturante o interrogatório na época do crime para que um homem, 10 anos depois, seguisse tão assustado a ponto de ter medo de ser acusado de outro crime.
E o Richard Denziger também foi procurado para interrogatório após a carta de confissão do Marino, mas no caso dele foi muito mais triste. Depois de 3 anos preso, ele foi agredido brutalmente por um outro prisioneiro, que aliás é o que acontece com muitos presos por estupro. Ele foi confundido com uma outra pessoa, ele nem tinha nada a ver com a briga com esse outro preso. Ele sofreu vários golpes na cabeça e sobreviveu, mas com sérios danos cerebrais que o deixaram permanentemente inválido.
Chris Ochoa foi libertado da prisão em 16 de janeiro de 2001. Richard Denziger foi libertado em 22 de março de 2001. E ambos foram exonerados das condenações em 6 de fevereiro de 2002. Ambos entraram com processos pelas condenações equivocadas contra a cidade de Austin, o condado de Travis, e ambos receberam milhões de dólares de indenização. E o Denziger, inclusive, processou Ochoa por falsamente implicá-lo no crime e ganhou a causa. Ochoa, ele vai carregar para sempre o dano causado a Denziger, que além de ter sido encarcerado injustamente, graças ao falso testemunho de Ochoa, sofreu uma agressão tão brutal na prisão que o deixou com danos cerebrais permanentes e necessitando de cuidados para o resto da vida. Esse é um caso tão triste, né, gente? Uma jovem perdeu sua vida de forma brutal, um investigador que deveria buscar justiça e um verdadeiro culpado se preocupou apenas em encontrar uma marionete para culpar e manter a sua fama de policial que resolve todos os crimes aos olhos da mídia. 2 jovens foram presos injustamente e um deles jamais terá chance de uma vida normal, mesmo após a reversão da sua condenação.
E não podemos esquecer da família de Nancy. A sua mãe, Janete, relatou que seu sofrimento foi muito intenso e que ela pensou em vários momentos em suicídio, mas refletiu e não queria que sua mãe sofresse como ela sofreu. O julgamento de Ochoa e Denziger também foi muito dolorido para ela. E quando ela estava se recuperando de tanta dor, descobriu pela TV que aqueles culpados que haviam confessado eram inocentes. Naquele momento, ela pensou: como ninguém me comunicou isso antes de sair na mídia? E ela tinha razão, a promotoria devia isso a ela. Naquele momento, ela sentiu muita indignação. Como poderiam estar falando isso? O cara confessou. Ela imediatamente ligou para a promotoria e discutiu com o assistente de promotor. Sem entender absolutamente nada, ela decidiu ligar para o advogado de defesa de Ochoa e Denziger. Ele pensou que ela iria brigar com ele, mas ela somente queria saber a verdade. Imaginem que situação mais absurda. Ninguém se importou em conversar com ela antes de divulgar o caso. A Janete disse: quando uma condenação equivocada é revertida, a família da vítima é vitimizada novamente, porque a família tem que lidar com a soltura e então com outro julgamento, e fica aquela pergunta: como isso pôde acontecer?
É, a mãe de Nancy com certeza é uma mulher muito forte e muito humana. E ela mesmo num momento tão difícil, ela conseguiu sentir empatia pelos homens que ela passou anos acreditando que eram os assassinos da sua filha. E foi tomada por um sentimento de extremo pesar, se questionando se não devia ter percebido que havia algo de errado. Ela entrou em contato com o Choa e lhe disse que sentia muito que tudo aquilo tinha acontecido com ele. E que sentia muito pela dor da mãe de Ochoa, pois ela acredita que uma mãe sabe que o filho não era capaz de cometer assassinato. Eu resolvi escrever aqui sobre a Janete para vocês, porque quando eu li o relato dela sobre toda a reviravolta do caso, eu me sensibilizei, porque acho que a gente nunca pensa no lado da família que ficou, né? No dia da soltura do Ochoa, ela estava lá, apoiando a mãe dele. Muita gente distribui o ódio a Ochoa por ele ter implicado Denziger na confissão. Mas a gente não sabe ou sentiu a tortura pela qual ele passou. Ele mesmo disse a Janet que após muitas horas de interrogatório extensivo, sem água e sem comida, ele acabou cedendo. E se a gente pensar bem, ele era um jovem de descendência mexicana que temia a polícia, que nunca teve uma ficha criminal e que acreditava na justiça americana. E que provavelmente acumulou assim várias coincidências infelizes que induziram uma conclusão errada. Eu particularmente senti muito por ele ter passado por toda essa situação. Na prisão, Ochoa se dedicou a estudar direito e se formou, e depois começou a trabalhar no Innocence Project, o mesmo que o tinha ajudado lá atrás, com o objetivo de ajudar exatamente outras pessoas como ele.
A Janete não conseguiu encontrar com Denziger devido às condições de saúde dele e sentiu muito pesar pelo que ele passou e definiu que Denziger, mesmo solto, cumpriria sua prisão perpétua da mesma forma, pois seus danos cerebrais o impediriam de ter uma vida normal novamente. E após toda essa confusão, a Janete não conseguiu mais confiar no sistema de justiça e decidiu ir até o presídio onde Marino estava. Ela queria encontrar com ele pessoalmente e perguntar o motivo que levou à morte da sua filha. Marino era o único que poderia dizer a verdade sobre tudo o que aconteceu naquele dia. Marino disse que vozes em sua cabeça ordenavam que ele realizasse um sacrifício humano e que somente após isso as dores de cabeça e as vozes iriam embora. Nem se suplicou que ele não a machucasse, ela não resistiu ou lutou com ele. E ela não viu que ele iria atirar em sua cabeça. Janet perguntou se as vozes foram embora. Ele respondeu que não e pediu desculpa pelo que fez.
Marino disse a Janet que preferia ser executado a ter que passar a vida na prisão. Mas a Janet foi a público. Pediu que o promotor não pedisse a pena de morte. Ela não queria que a mãe de Marino perdesse o filho. Gente, olha, por tudo isso que essa mulher passou, ela ainda teve a empatia de tentar diminuir a dor da mãe de Marino. Ela disse que a mãe não tem culpa pelo crime que o filho cometeu. E ela não queria que o nome de sua filha fosse manchado pelo sangue de Marino. E ela não queria apoiar que a vida de um ser humano fosse tirada. Seu pedido foi ouvido e em 2002, Marino foi condenado a mais uma prisão perpétua. Atualmente, ele está cumprindo simultaneamente quatro prisões perpétuas.
Esse caso trouxe muitas reflexões. A gente queria ouvir de vocês. O que vocês pensaram sobre isso? Que sentimentos esse caso trouxe para vocês? Compartilha lá com a gente no nosso Instagram. E se você quiser mandar um áudio ou mandar em mensagem, a gente lê depois no episódio seguinte, sem dizer nomes de ninguém. Se você achou esse tema importante de ser debatido ou tiver alguma sugestão de caso, escreve para gente no Facebook ou Instagram, @mentescriminosaspodcast. ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Gostamos de ouvir suas opiniões. Compartilhe esse podcast para que ele chegue a mais pessoas e nos ajude a crescer. Se quiserem contribuir para que possamos melhorar a qualidade do nosso podcast, nossa chave Pix é mentescriminosaspodcast@gmail.com. Obrigada por nos ouvir, forte abraço e até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.